Então você vê essa pressão do mercado, né, fazendo no setor automobilístico. E até a mudança, né, de comportamento. Você vê a mudança de comportamento do consumidor, isso também ele traz um fator que assim, é um mundo de complexidade que você tem que se adaptar e você tem que se adaptar rapidamente a isso.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Estou aqui mais uma vez com o Vinição. E aí, Vinição, tudo bom?
E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
Nós vamos fazer um episódio que, mais uma vez, vai tratar do tema de inovação. Mas, como eu sempre gosto de comentar, é muito bom quando a gente traz alguém que consegue dar exemplos práticos, né? Que sai da teoria e realmente vai para a prática do que está fazendo, principalmente quando isso acontece numa indústria complexa, sabe? Então, o nosso convidado hoje atua numa indústria super complexa, que é a indústria automobilística, né? Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso. E vamos tentar entender como é que ele tem feito, né, na posição dele para poder fomentar a inovação, a melhoria contínua nessa indústria. Então, sem mais delongas, eu queria trazer aqui para a conversa o Rogério Nakamura. Tudo bem, Rogério?
Opa, tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Vinícius? Obrigado pelo convite.
Beleza.
Obrigado aí, os agilistas.
Então, Rogério, é um prazer ter você aqui. A primeira pergunta assim, que eu gosto de fazer sempre é para você fazer uma apresentação sua, contar um pouquinho do seu histórico, como é que você chegou, onde você chegou, sabe, para o ouvinte poder te conhecer. Ser melhor.
Opa, vamos lá, vou tentar ser breve aí. Começa assim, eu sou engenheiro, né, mecatrônico aí, já há longas décadas, então eu já tenho mais de 24, 25 anos no setor, sempre no setor automobilístico, né? Posso ter até uma brincadeira que na minha família é tudo do setor automobilístico, desde meu pai, meus irmãos, meus cunhados, então a gente está nesse ramo, né? Comecei na parte mesmo das montadoras, comecei na época estagiando, é uma época antiga chamada Autolatina, que era a junção entre a Ford e a Volkswagen.
O Vinição é capaz de não conhecer, né? A Autolatina lançou uns carros, não era? Foi uma junção, né, de duas para poder...
Foi, da Ford e a Volkswagen, na época. Eu fiz estágio nessa época. Então, se você tem uma ideia aqui, então já meus cabelos brancos aqui já estão me entregando. Aí eu já falo da Autolatina, já tenho uma certa idade, né? Então, aí depois fiquei um bom tempo na Ford, trabalhei ali na construção da fábrica de Taubaté, motores, transmissão, também fui em Camaçari, fiquei já em Dearborn, nos Estados Unidos, mas fui convidado para ir para, vamos dizer assim, primeiro eu estava nos clientes e depois eu fui para a área de fornecedores, depois eu fui trabalhar aí na Bosch, né, fui convidado na Bosch, bem no início aí do bicombustível, do flex fuel, então eu trabalhei com toda essa parte aí do flex fuel, fiquei um bom tempo, experiência aí na parte aí desde desenvolvimento de produto, na Ford teve desenvolvimento de produto, manufatura, na Bosch foi gestão de projeto, engenharia de produto, laboratório, validação, toda essa parte aí, gestão de projeto, metodologia ágil também, eu fui o primeiro instrutor da América Latina, na Bosch, como instrutor de metodologias ágeis, fiquei uns 3 anos na Alemanha também, aí depois... uma das divisões da Bosch aí no setor de autopeças, a Bosch decidiu vender, tive uma oportunidade, fui chamado para desenvolver, vamos dizer assim, essa divisão, vamos dizer assim, esse divórcio, né, que eu saí da Bosch, uma nova divisão, e comecei do zero, e a gente, eu tô nessa toada, foi um setor de autopeças, na parte de motor de partida e alternador, temos também a parte de eletrificação, tá, então a gente também tá nesse ramo, multinacional, só que foi adquirido por uma chinesa, a matriz ainda continua alemã e estamos no mercado aí. Então, hoje, atualmente, eu estou na parte de manufatura, mas mais ligada à parte de inovação, indústria 4.0, melhoria contínua, Lean Manufacturing, responsável aí pelas Américas, tanto a parte aí da América Latina e América do Norte.
Só uma curiosidade que eu fiquei, quando você começou a atuar com metodologias ágeis, isso foi quando e foi num contexto de produto digitais ou foi num contexto de aplicar metodologia ágil em outras áreas da empresa?
Fora de digital, fora de IT, foi num conceito de desenvolvimento de produto físico mesmo, na parte de sistema de injeção e sistema de bomba de combustível. Isso foi deixa eu me lembrar, 2011, 2012 praticamente eu comecei com isso.
Que legal, não, esse background, depois Lean, né, tudo tá muito conectado, né?
Sim, ele tem uma base, né, por exemplo, na parte de manufatura Lean, metodologia ágil, a própria parte da digitalização, quando você fala de indústria 4.0, eles são interdependentes, né? Então, um dos pontos que eu falo que não existe só o gerenciamento ágil puro, você não tem o gerenciamento tradicional lá, que é o famoso stage gate, né, que a gente conhece. Você tem um modelo híbrido hoje, né, que a maioria das empresas ela atua nessa forma de aplicar vários conceitos, várias metodologias.
É pragmático, né? Uma pergunta que eu acho fundamental aqui para esse episódio nosso é assim: a gente vai falar sobre como inovar num ambiente complexo, né? Você tem um histórico enorme nessa indústria, inclusive familiar, né? Como você mesmo disse, né?
Isso mesmo.
Geração por geração aí, né? E como é que você descreveria, como é que esse ambiente foi se tornando mais complexo com o passar do tempo, sabe? Assim, o que que hoje, e até uma pergunta já, porque a gente conhece pouco, né? Assim, hoje está muito mais complexo mesmo do que era, né? Um ambiente muito mais difícil de lidar. Como é que foi essa evolução ao longo do tempo?
Eu acho que assim, Marcelo, a complexidade, né, na indústria automobilística, vamos partir do princípio lá de desenvolvimento de produto, né, de conceito. Uhum. Então, antigamente, a gente falava aí de 10, 15 anos de desenvolvimento, desde a ideia até a entrada, né, de uma plataforma nova de veículos. Isso lá para a década de 70, vai indo para aí você joga para a década de 80. Isso cada vez você vai reduzindo esse prazo, né? Então, o mercado começa a reduzir esse prazo. Então, você começa a verificar a complexidade ali, a forma de como você faz esse desenvolvimento, essa complexidade. Então, entra desde conceito que você pensava entre funcional, uma coisa dedicada, uma coisa que, apesar que era padrão, vamos dizer assim, aquela coisa em massa, você ainda pensava um pouco individualizado, um pouco setorializado, e era uma coisa que você precisava desenvolver sem ter uma sinergia, uma base de referência que você pudesse replicar rapidamente. Aí depois veio os conceitos modulares, né, que você começa a acelerar esse ponto. Então, a complexidade começa ali, a forma de como você muda esse pensamento e a forma como a organização se adapta, né, adequa a isso, né? Então, à medida que você passa de tempos em tempos, né, de geração em geração, você vê essa dinâmica acontecendo. E o mercado puxa isso muito. Aí, o que que acontece, né? Como é que começou a aumentar, vamos dizer, mais a complexidade? Hoje, você fala carro sendo produzido em 2 anos, 1 ano e meio, ou menos que isso, uma plataforma, né? Porque você começa nesse conceito modular, tanto na forma de produto, né, de componentes, como na forma de organização ou na forma de entre cadeias de fornecedores e clientes. Tá? Então, você tem essas parcerias. E a digitalização, quando você entra com essa parte, vou fazer só um link, não somente a digitalização, mas tem outros fatores. Né? Você vê a velocidade que vem a parte da tecnologia. Ela começa a ter uma velocidade exponencial, que eu acho que vocês conhecem aí do mercado, e começa a tornar-se mais acessível, vamos dizer, no mercado, mesmo para a indústria de grande porte, multinacional, que tinha esse conhecimento, você entra com novos players no mercado, novos concorrentes no mercado, que você não vê. Por exemplo, antigamente ninguém pensava em Tesla, ninguém pensava em Google fazendo carro autônomo, Huawei entrando na parte de automotivo. Então você vê essa pressão no mercado, né, fazendo no setor automobilístico. E até a mudança, né, de comportamento, você vê a mudança de comportamento do consumidor, isso também ele traz um fator que assim, é um mundo de complexidade que você tem que se adaptar, e você tem que se adaptar rapidamente a isso. Então, a forma de gerir... Então, imagina numa indústria multinacional que você tem mais, mundialmente, você tem, sei lá, 50 mil, mais do que 50 mil funcionários, você tem 100 mil, depende dos lugares, você tem 7 mil funcionários, você tem ainda, a maioria ainda é um pouco mais voltado, assim, pro conservador, mas eu não diria, assim, meio conservador, meio tradicional, e para você girar essa transformação, né, comparado aí com as indústrias aí de TI, de softwares, ou mesmo essas novas indústrias que são mais flexíveis, né, entre aspas, né, você tem que gerar isso, girar de uma forma rapidamente numa empresa multinacional, é tirar essa complexidade dessa coisa rígida e tornar-se mais flexível. Aí você começa a entrar, a primeira complexidade que você entra é esse choque que a gente chama de choque de cultura, né, entre o padrão, o tradicional, com essa ideia de inovação, né? É até um palavrão aí teórico que ele chama de ambidestria, né? Então você tem um ambiente ambidestro, né? entre como que você atua com esse segmento de inovação, não somente estrutural, não somente de processo, mas também cultural, com o segmento padrão que você já tinha enraizado, né? E você vê na indústria automobilística, agora eles estão tentando renovar as gerações, mas você vê uma média de idade ainda um pouco centrada, assim, né? Tá vindo desde os baby boomers, tá entrando agora grande parte dos millennials, agora vem a geração Z, né, que eles chamam. Então, você vê esse contraste dentro da montadora, vê essa dinâmica e a montadora, né, e as autopeças também, ela tem que se adequar a esse tipo de vamos dizer assim, de mudança. Então, essa complexidade, ela se encabe, cabe ali, né? Então, não é uma coisa simples de comentar, Marcelo, Vinícius.
Ô, Rogério, essa complexidade que você fala, né, que eu entendi aí pelo que você descreveu, que o resultado final foi uma aceleração bem grande do ciclo de desenvolvimento de novos carros, plataformas, igual você descreveu, que você falou que no início eram 15 anos, passou para ser 2 anos, 1 ano e meio. É, esse impacto das novidades que vão surgindo, ele é mais para fazer os novos projetos dos carros e das peças, dos componentes, ou ele impacta mais no processo da produção em si? Provavelmente nos dois, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso?
Então vamos lá, vamos lá. Nós temos hoje o sistema combustão que vocês conhecem, né, no mercado no dia a dia. Você tem eletrificação, você tem carro autônomo, todos têm uma complexidade diferente. O princípio aí de desenvolvimento, né, da parte automobilística, ela começou a trabalhar com conceito modular. Então essa diferença, assim, então você tem lá peças padrões, né? Vou te dar um exemplo aí, componentes que nem parafuso, arruela, essas coisas são padrões, né? Eles têm diferença, tem diferencial. Tem diferencial algumas coisas, mas no modo de fabricação, no modo de concepção, a variação é pequena. Então, isso é rápido de desenvolver para projeto a projeto, né? Sistema como a parte de injeção também está cada vez ficando mais modular. Então, essa modularidade, ela começa a acelerar o processo. Agora, a diferenciação em si, quando você tem, é novos conceitos funcionais que você incorpora. Então, à medida do tempo ali, a necessidade lá de um ABS, a necessidade lá do airbag, né? Que hoje já está como commodity padrão. A necessidade das mídias digitais, hoje o carro virou na verdade, mais um conceito de multimídia, né? Então você começa a fazer essas alterações. Aí, esse conceito, quando você começa a aplicar, depende de quando você está um salto. Hoje em dia, a gente está falando de um salto de uma inovação mais incremental. Incremental é o seguinte: não tem muita inovação embarcada em sistemas tradicionais. Agora, quando você começa a dar aquele salto, que também a gente já está um pouco avançado em carros, um pouco avançado entre aspas, é mais carro autônomo, aí você começa a colocar uma complexidade que você tem que verificar a parte, né, de como você vai desenvolver esse funcional. Então você começa a embarcar a parte de sistemas de sensoriamento, a parte de sistemas inteligentes de reconhecimento de campo, a parte de a própria parte de lógica, né, o que que é o certo, o que que é o errado. Por isso que está vindo várias legislações. Imagina só, você tem um conflito, né, tem essa questão, não sei se vocês já viram aí na internet, está atravessando uma criança de um lado, atravessando uma senhora, o carro autônomo não tem chance de parar, vai para que lado, né? O intuito é parar, mas vai para que lado? Então, essa
Sim,
questão ética. Então,
problema filosófico, né?
isso. E aí entra essas partes no algoritmo que você tem que desenvolver, essa parte de desenvolvimento. Mas fora isso, em termos de desenvolvimento de engenharia, a complexidade hoje maior, por exemplo, autonomia de bateria, né? A gente está falando de carros elétricos, até a parte de reciclabilidade, até a parte aí do conceito de sustentabilidade. Você entra com essa complexidade que você começa a desenvolver. Ou seja, então cada problema, assim, você tem desde modular, deixa eu tentar te responder, Vinícius, que aí é fácil você fazer o desenvolvimento, você só tem uma adaptação em cima da sua necessidade. Por exemplo, um carro desenvolvido lá para um mercado europeu, para um carro desenvolvido para um mercado brasileiro, é diferente quando você pensa na parte de suspensão, mas isso é clássico, né? Que você tem, sei lá, ruas esburacadas, terras, essas coisas. Então, o conceito de durabilidade talvez seja diferente. Hoje já está bem mais próximo esse desenvolvimento, mas antigamente tinha isso. Mas, assim, o conceito de design, ele segue mesmo mais ou menos o padrão quando você fala em engenharia. Então, para você desenvolver isso e quando você parte para a fabricação, não tem muita variação. Agora, quando você entra com um conceito novo, que tem a gente no Brasil está engatinhando aí na parte de eletrificação, você vai querer desenvolver toda a parte aí de inversores elétricos, baterias, desenvolvimento, aí você tem que pensar numa nova cadeia de produção, nova planta, novas fontes de matérias-primas. Aqui no Brasil, acho que está um pouco distante ainda essa parte de eletrificação, mas se entrasse aqui, você tem que pensar nesse ponto de desenvolvimento, como que você vai fazer. E aí entra essa complexidade, aí entra a questão de 1 ano, 2 anos de desenvolvimento. Aí vai desde concepção de maquinários, de equipamentos. Então, como eu sou responsável também pela parte de inovação na América do Norte, mas não é a minha área definitivamente, mas áreas dos meus colegas, na parte de desenvolvimento de uma nova linha de produção, né, ou para fazer uma cotação para o novo projeto de eletrificação, aí entra essa complexidade.
Eu fico pensando aqui, assim, do ponto de vista até, vamos pensar, o olhar do agilismo, mas isso aí poderia valer para, eu acho que, tipo assim, o olhar de projetos em geral, tipo assim, uma questão muito importante que talvez seja fácil em software em alguns casos e para coisas onde envolve segurança e produção em massa também, que o custo de recall deve ser altíssimo. Uma coisa muito importante é que você conseguir realimentar rápido, né? Saber se o que você está produzindo ali funciona de fato, né? E isso aí, para mim, eu fico imaginando que deve mudar tudo, né? Por exemplo, assim, se você consegue simular o carro inteiro, ou se você consegue simular pelo menos uma parte dos componentes, tipo assim, essa tecnologia de testar as coisas que...
Ô, Vinícius, sabe, queria até só complementar, porque quando ele falou de ágil mesmo, eu pensei muito nisso. O ágil, a gente tem uma facilidade de mexer com software, né, cara? Porque software é soft, né? Você pode mudar ele à vontade, né? E aí você tem coisas que são físicas, né? Você tem que saber rápido se funciona, e quando você bota em produção, o impacto é gigante, né? Se tiver um recall,
Tanto o risco de acidente quanto o risco de recall, né?
É.
Tipo assim, você coloca uma porta que não fecha, por exemplo.
Isso.
É verdade isso aí, Rogério?
Tipo assim, o que mudou, né?
Isso. Então, isso é um ponto que a gente vem discutindo. Agora eu vou falar pelo meu lado aí de... Também fui voluntário bastante tempo aí do PMI, né? Tem o PMP. Também apliquei a metodologias ágeis também. Isso foi um tema também que eu fiz aí mestrado na USP em São Carlos, né? A gente trabalhou muito direto com isso. Então, realmente, o que você está falando é risco, cultura que você tem, a parte de capacitação. Esses são alguns dos tripés que a gente precisa colocar, né, para fazer a avaliação de até que ponto vale a pena a parte das metodologias ágeis. Então, por exemplo, em classificação de segurança, e depende da cultura, e depende da competência que você tem, você tem que alinhar esses 3 pontos e verificar se tem condições, né, de você implementar um Scrum junto com o Kanban. Eu vou te dar um exemplo. Se eu tivesse aí na parte aí de sistemas de injeção ou sistema aí de freios, né, eu pensaria 2 vezes, né, quando você faz o teste erro, você faz os sprints e começa a colocar, eu verificaria o quanto que isso está envolvido a parte de gestão de risco em cima disso. Não estou te falando que é impossível de fazer. Eu não conheço bem, disseram que na Tesla fazem, mas eu não conheço como que eles desenvolvem, tá? Porque eu não tenho conhecimento disso. Eu vou dar mais experiência minha aqui. Mas, por exemplo, na parte de desenvolvimento de produto, né? Todo mundo pensa assim, poxa, mas como que você vai colocar isso? Então, imagina que você fatia... O desenvolvimento de produto, ele tem várias fases. Ele passa por vários departamentos. Vou só te dar um exemplo. Eu era, por exemplo, responsável pela parte de laboratório e teste dos componentes que a gente desenvolvia lá na Bosch. Um dos problemas nossos, a gente tinha lá, eu era responsável não somente por uma divisão automotiva, mas por várias divisões automotivas e por vários projetos de clientes. E dentro desse laboratório, você tinha vários, vamos dizer assim, recursos, equipamentos, além de pessoas, né, de profissionais lá que você tem os recursos, que eles competem entre si, entre os projetos. Então, uma forma de você colocar a metodologia ágil, primeiro você tem que verificar, primeiro a parte cultural. Se dentro do seu departamento ele está apto para fazer isso, em termos de ter essa flexibilidade, multidisciplinaridade, isso é um ponto muito grande, de você ter metodologia Scrum ou Kanban, ou combinar com Kanban, e é o famoso que a gente chama no conceito da produção, que é mais ou menos o conceito que é o working process. A gente divide lá a parte do Scrum, e a gente tem os recursos, e aí você verifica assim, como que eu posso dividir entre o time, né? E eu tenho várias, vamos dizer assim, várias frentes, várias histórias. Eu tô tentando traduzir, tá? Que a gente não chama de história, mas várias atividades. A gente quebra essas atividades. Existe uma sequência, por exemplo, eu tenho que fazer um teste de, que a gente chama de funcional, né? Ligar pés. Teste de durabilidade, que o cara fica lá em vibração e não sei o que lá. Teste de funcional em câmera climática. Então, tem câmeras que você pode colocar 2, 3 peças. Tem equipamentos que você coloca 1, uma por vez, que é um FIFO. Então, dependendo dessa disponibilidade, dependendo do recurso que você faz, você faz uma metodologia híbrida. Para tal tipo de atividades, você bota um quadro Scrum. Mas dentro desse mesmo quadro Scrum, dependendo da outra atividade, que é uma máquina que você tem um FIFO, você bota um Kanban. Ou a mesma coisa para a pessoa só tem especialidade naquilo. Então, isso você consegue pôr porque, primeiro, se a cultura está adequada. Primeiro, se a forma de processo que você roda os sprints, vamos dizer assim, você traduz, consegue ser aplicado. E o segundo é se, com esses dois, o nível de risco é baixo de ter alguma complicação, né, em termos de mistura ou erro de sequência ou complexidade que vai afetar o efeito final, você consegue colocar a metodologia em prática.
Só ver se eu entendi. O processo que você está explicando é porque o próprio, se eu entendi bem, o próprio laboratório de teste é como se fosse uma fabriquinha. Ele tem os que você chamou de recursos aí, eles são máquinas de teste, né, que não dá para muitas vezes usar elas ao mesmo tempo, e aí você tem que fazer uma certa programação daquilo ali. Isso você está explicando, né?
Isso.
Só para ver se eu entendi.
Isso, é que você falou assim, ó, como que você faz assim em termos de produto, né? Então, todo mundo fica pensando, né, desenvolvimento de produto físico, então é no produto final lá, desenvolvimento, fazer o desenho, essas coisas. Não, você pode fazer dentro da cadeia do processo de desenvolvimento. Então, o processo de desenvolvimento tem desde a fase de concepção, tem a fase de validação, homologação, né, de teste. E aí, dentro disso, Vinícius, você está correto. Imagina só, uma célula de produção, geralmente a célula de produção, né, quando você pensa, parece que é aquela sequencial, que é o famoso filme lá do Charlie Chaplin, né? Na questão do laboratório, ela é uma célula como se fosse, imagina que você montou aí um Fab Lab da vida aí, você tem um laboratório experimental e você vai montando os seus protótipos ali, só que você não precisa de uma sequência definida, que você precisa assim, ó, eu vou usar agora, sei lá, a prensa tá reservada para mim, ninguém usa, então aquilo fica meio que ocioso. Aí depois você fala aqui, ó, daqui, sei lá, agora são 2:30, 3 horas, vou usar depois a impressora, a printer, então ninguém usa. E na verdade não, você tem que verificar pela essa ociosidade e verificar assim, ó, eu tenho vários projetos concorrentes, várias atividades, em vez de eu deixar ele ocioso, bloqueado, e isso serve também para os operadores, vamos dizer assim, os recursos, ou especialistas, ou os técnicos, você não pode deixar ele ocupado. E aí você coloca o Scrum em cima daquilo. Ou seja, a própria pessoa, né, ele consegue ter o poder de decisão, e se ele olha que a máquina está desocupada, ele já consegue fazer a reserva daquele ir direto. Então você diminui esse tempo de ociosidade. Então é mais ou menos a isso. Mas aí o recurso, ele tem que ser capaz de, por exemplo, o operador e o técnico, ele tem que ser capaz de operar uma prensa, operar uma impressora, operar um negócio de disciplinaridade, entendeu? Então você consegue girar. E isso você consegue levar para o ambiente industrial. Então uma ferramentaria, um laboratório, uma prestação de serviço, que é uma área de prototipagem, você consegue levar essa filosofia do Scrum. E você consegue também, por exemplo, vai vir a pergunta, mas se o cara sabe somente fazer aquilo, né? Sei lá, o cara mexe com máquina X, que é muito especial, e aquela máquina, bom, aí você bota ele como recurso, como se fosse um Kanban. Então você faz esse desenvolvimento.
Muito bacana, muito interessante. Na cadeia de fornecimento, a inovação que vocês, né, na sua empresa, né, fazem, ela é sempre puxada por uma montadora ou ela também parte de vocês? Para a gente poder começar a entrar no tipo de estrutura que você monta para garantir essa inovação, sabe? Como responsável aí pela inovação.
Então vamos lá. Eu tenho dois segmentos de inovação, né? O que você está chamando é mais uma inovação para produto final de consumo aí para minha montadora e consumidor final. A maioria desses são puxados pelas montadoras, tá? A maioria desses produtos. E geralmente existe um centro de pesquisa que desenvolve, geralmente fica na matriz, tá? A matriz nossa fica na Alemanha, também fica na China e na Espanha. E eles desenvolvem, por exemplo, todo o conceito novo de eletrificação. Então existe essa inovação. A maioria das multinacionais, né, tirando exceções, assim, elas têm a maioria dos headquarters hoje, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, né? Apesar que no Brasil, vou te contar até o desenvolvimento do Flex Fuel nos deu a competência de ser um centro de desenvolvimento aqui dos biocombustíveis. Isso foi muito engraçado, que quando a gente começou a fazer o desenvolvimento do biocombustível, a gente tinha um certo problema de, vamos dizer assim, a condição do combustível não era muito boa no Brasil, na época. quando a gente iniciou. Então, deteriorava muito rapidamente as peças, componentes e sistemas. O esforço, assim, das empresas em tentar melhorar, vamos dizer assim, e foi melhorando ao longo do tempo, né? Por exemplo, a condição de combustível, sistema de distribuição, era longo, né? Vamos dizer assim, vamos dizer, demorado, né? E o tempo de resposta que a gente queria era curto. Então, o que que fez? Fez uma pressão para a gente fazer o desenvolvimento desses produtos e a gente começou a ter uma competência muito grande, que foi uma competência que virou o benchmark mundial, né? Não somente na época lá na Bosch, mas eu falo de também outros concorrentes, Mahle, essas coisas, a gente começou a exportar muita das nossas competências para fora. Então, quando você fala assim de desenvolvimento puro, eu vejo assim, desenvolvimento puro que eu vejo, Embraer é uma referência, mas no segmento automotivo aqui, eu vejo que ainda assim a gente teve essa, vamos dizer assim, esse diferencial na época do bicombustível, mas está se retornando agora o desenvolvimento das plataformas e inovações mais no, nas centrais, né, mais na matriz. Agora, existe um outro tipo de inovação que cabe à minha área, que é inovação no segmento de produção, segmento manufatureiro. Então, você coloca toda essa parte. Isso a gente tem uma autonomia maior.
Sim, é mudar, será, a forma produtiva para otimizar a operação, para ter ganho financeiro, mas entregando a mesma inovação que a indústria já tinha pedido, né?
Isso é um ponto que a gente tem. É claro, a gente tem que sempre estar alinhado com a matriz central, mas a gente tem uma autonomia maior do que fazer um desenvolvimento de um novo produto, né? Então, esse é uma das questões aqui que a gente elabora. Uma das restrições que a gente tem é sempre a parte de investimento, né, Marcelo e Vinícius?
Só uma pergunta para complementar. O Schuster perguntou agora quem que puxa, né? Aí você explicou essa questão aí que tem coisas que são internas, você até colocou essa questão que tem diferenças geográficas, né? Que até favorece uma geografia sobre outra, porque teve um problema ali, no caso aí do Flex, né? E tem as inovações que são puxadas aí pelo próprio mercado, os consumidores. E na pergunta anterior eu perguntei como é que sobre a questão do ciclo, e aí vocês explicou um pouco aí, se eu entendi bem aí, como é que você faz essa distribuição, como é que você monta um time ágil e por que que precisa, né? Igual você explicou essa questão dos operadores serem multidisciplinares, que facilita, vários sabem mexer em vários equipamentos, etc e tal. Agora, do ponto de vista é que também tem a ver com esse ciclo, de encurtamento desse ciclo, para permitir que realmente, tipo assim, que seja ágil, que os ciclos sejam mais curtos, para testar mais essas inovações. Essas tecnologias novas, né, que surgiram, estão surgindo aí, elas não possibilitam, simulações, assim, que te dão a resposta mais rápido, assim, se determinada coisa funciona. O que é que dessas novidades aí, essas coisas de IA e tal, que realmente, tipo assim, tá mudando alguma coisa na prática para vocês aí? Sabe? Tipo assim, tem alguma coisa que simula, né? Tem modelos realistas, assim, dos carros e conseguem antecipar se determinada coisa vai funcionar ou não?
Desde os anos 2000, mais ou menos, a gente já usa simulação há bastante tempo. Simulação, por exemplo, na parte de injeção de polímeros, na parte até de design de carros, na parte, por exemplo, de aerodinâmica. Isso que foi aumentando a velocidade, né, de desenvolvimento, ou seja, encurtando o tempo de desenvolvimento. Então, sim, o Vinícius, a gente utiliza, as montadoras também utilizam. Eu vejo mais e mais eles utilizando, por exemplo, a parte de gêmeos digitais, né, para simular questões, por exemplo, na fábrica, né, quando você faz, você bota um experimento, ou você mesmo bota a parte de equipamentos e junto com um sistema ciberfísico, vamos dizer assim, que você controla. Existem sistemas por exemplo, redes generativas, né? Isso eu comecei a pesquisar faz pouco tempo. Eu não tenho casos concretos aqui no Brasil. Eu estou verificando fora como que eles utilizam, mas, por exemplo, na parte de design ou na parte de efeito com consumidores ou a parte como eles utilizam, então eles utilizam redes generativas por definições de imagens ou como que interagem essas imagens. No meu conceito, eu tenho uma ideia, por exemplo, na parte de diagnóstico de problema, como que eu posso, de um large language model, né, utilizar aí um open source aí que tenha no mercado, a gente criar aqui um LLM específico para a gente, baseado em experiências de solução e diagnóstico aí na cadeia de suprimento, como que a gente pode acelerar o processo. Isso também é um outro ponto que você tem. Agora, essa questão de simulação, ela já vem, já faz tempo. Desde a fábrica a gente usa a simulação de como que vem uma fábrica, ou no produto simula, por exemplo, as partes de resistência, a parte de desenvolvimento. Antes de você tem uma peça plástica, né? Geralmente peça plástica, você tem que fazer injeção, você tem que criar uma ferramenta para fazer aquela injeção. Então, antes de criar a ferramenta, de você gastar o dinheiro, você faz a simulação e à medida que a gente foi, vamos dizer assim, aumentando a maturidade, antigamente a gente fazia o que a gente chama de molde, né, essa ferramenta, a gente gastava muito dinheiro, a gente tinha que retrabalhar, a gente tinha que jogar fora. E com a simulação, você acelera isso. Então, é uma questão que a gente vê aí 10, 15 anos atrás, a gente vem evoluindo com isso e cada vez vem evoluindo mais.
Esse exemplo de fazer um large language model, você pode explorar um pouquinho mais? Como é que seria a utilização disso aí?
Estou conversando aí com o pessoal desde a academia, estou conversando também com os pessoais e representantes do governo, como que a gente pode implementar. É um conceito ainda, é uma ideia. Então, geralmente eu utilizo aí de várias ferramentas. Eu tenho, vamos dizer assim, dados enormes aí que eu tenho ao longo da minha vida de fazer mapeamento, diagnóstico, a gente sabe análise de causa e efeito, essa questão. E esses dados, o que acontece? Uma das ideias é trazer uma base lá do Large Language Model, fazer um fine tuning em cima disso, um ajuste fino em cima disso. Então a gente olha em função disso. E aí com Prompt Engineering, né, para fazer esse ajuste fino, eu traria essa minha base de dados que eu tenho, de toda essa parte aí de conhecimento, de causa e efeito, interrelacionamento, e começaria a imputar para fazer esse ajuste fino. Daí, por exemplo, só para ter uma ideia, eu tive um diagnóstico que eu tive para melhorar a parte financeira de um negócio, eu tive que fazer um diagnóstico de praticamente quase 3 meses. Deu certo? Deu certo. Deu resultado? Deu resultado. A gente conseguiu chegar no break-even, né? Eu ajudei sua organização. Então, se eu consigo acelerar essa parte dentro da minha instituição, e como eu sou uma multinacional, né? Então, tenho filiais. É como, imagina só, é como se fosse um banco de dados de lição aprendida com conceito, sim, de diagnóstico de metodologia rápida.
É, não, sabe que isso aí para mim é fantástico, né? Quando a gente pensa nessas possibilidades, né? Porque é um tipo de conhecimento que tem tudo a ver com gestão de conhecimento, né? É como se aquele conhecimento tivesse enterrado, não tivesse um acesso, né? Mas já tivesse na organização, né?
Isso.
E aí você faz um modelo, treina ele e de repente faz com que aquilo seja acessível por muito mais gente, né? E aí alimenta esse modelo de novo e vai criando um nível de conhecimento geral muito grande, né? E só vai deixando o ambiente mais complexo, né? Porque só vai aumentando, reduzindo os tempos e aumentando a competição.
É isso mesmo, Marcelo. E o importante é a gente pegar esse conhecimento e fazer esse, vamos dizer assim, esse compartilhamento, né, de conhecimento técnico. Que hoje eu vejo assim muito em razão aí da filosofia Toyota, né, que a gente tem que fazer o que eles chamam de Yokoten, né, que é o lessons learned, lição aprendida, desdobramento. Mas você vai colocar isso na prática, você tem um gap, um buraco enorme quando você tenta colocar e tenta ter efetividade disso. E várias organizações eu enxerguei isso. Então é um modo que talvez essa parte da inteligência artificial, ela venha nos ajudar e até quebrar um pouco isso, até resolver essa solução, né, porque isso deixa mais ágil e mais direto e você compartilha o conhecimento de uma forma geral, né? Ele já busca para você o problema, né?
Bom, nós estamos caminhando para o final. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Claro, Vinicius, pode ter outros aí, mas eu vejo em outras áreas, por exemplo, biologia, que o pessoal usa inteligência artificial para acelerar enormemente o processo de você conseguir descobrir, por exemplo, uma possível droga para atacar um problema, uma proteína, né? Você consegue com inteligência artificial fazer isso muito mais rápido, sabe? Existe algo similar aí sendo feito na indústria automobilística para achar uma nova peça que resolva uma questão específica? É, em seus materiais, tem alguma coisa nesse caminho também acontecendo?
Olha, eu não tenho experiência sobre isso, Marcelo, mas assim, eu vejo assim, ó, eu não vejo só inteligência artificial, mas tecnologias aí, vamos dizer assim, habilitadoras, né, que a gente fala aí. Então, por exemplo, a manufatura aditiva, é impressão 3D. Então, você vê conceitos que você coloca ali na impressora que você não conseguiria fazer isso em um processo fabril normal. E aí você consegue fazer uma produção disso, consegue fazer uma viabilização disso. E talvez com outras tecnologias, por exemplo, onde a gente olha a parte de gêmeos digitais, a parte junto com a parte de machine learning, como que a gente pode combinar isso para desenvolver um novo processo, né, de fabricação, vamos dizer assim, em larga escala, em produção. Mas mesmo eu acho que a manufatura aditiva, ela já está começando a ter esse pensamento em vários institutos, em vários, vamos dizer, centros de pesquisas, que eles começam também a fornecer esses tipos de produtos pela impressora 3D para produção. A gente mesmo tem duas impressoras, tá, 3D, que a gente utiliza para peça de reposição ou fazer alguns protótipos para a gente fazer teste. Então, isso eu tenho. Tá? Mas no outro campo, assim, de acelerar, creio que deva ter, mas eu não tenho esse profundo conhecimento ainda, tá, Marcelo, Vinícius?
É, não, mas muito legal. Ô, Rogério, muito obrigado, a gente está chegando aqui ao final, acho que deu para explorar bastante o tema, deu para perceber, a gente sempre fala, né, que a transformação digital criou um ambiente hipercompetitivo e totalmente centrado no cliente final. São exatamente essas forças aí que causaram, né, essa mudança enorme na indústria automobilística. E é interessante demais ver como é que você reage viaja isso com esse desafio de que a coisa é física, né? Eu acho que o desafio nosso aqui, que é software, é muito mais fácil. O software a gente muda 1 milhão de vezes, testa, né?
É, faz fácil teste. Testar, né?
É muito mais fácil. Eu acho muito interessante essa capacidade inventiva, né, do ser humano, né? E isso vem lá de trás do Lean Manufacturing mesmo, né? Esses times multidisciplinares, né? Ou seja, isso não é, eu não diria nem que isso é novidade para a indústria automobilística, né? Mas isso foi sendo acentuado com o ambiente no qual está inserido, né? Então, eu queria te agradecer muito aí, Rogério. Um grande abraço.
Obrigado, viu, Rogério? Abraço.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Vinícius. Um grande abraço também para vocês e o pessoal aí dos agilistas aí.
Valeu.
Valeu.